passamos a apresentar Escala Brasileira.
Acompanhe a partir de agora a Escala Brasileira, uma homenagem ao violonista e professor Gamela, que faleceu na última semana. Essa entrevista foi ao ar originalmente em maio de 2007.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. O convidado de hoje é Sidney Barros, também conhecido como Gamela, um dos maiores violonistas desse país, na opinião de todos aqueles que o conhecem e que convivem com ele, né? Ô Gamela, a gente fala sempre sobre a formação musical do entrevistado. Me parece que você teve que fazer hora extra, fazendo chapéu, para comprar um violão. Como é que é isso? Conta pra gente.
Eu sempre trabalhei com meu pai, né, porque era uma tinturaria e uma chapelaria, né? E desde menino que a gente ajudava no que podia lá. É, fora os estudos, né? Estudando primário, aquelas coisas todas. Bom, aí eu cresci no meio de chapéus, né?
Isso em Barretos, no interior de São Paulo.
Porque é a terra do peão, aquela coisa toda. E meu pai era o único que tinha no Brasil que informava chapéu Panamá. Porque é um coco, né? Ele vem no coco, meu pai tinha as formas que ele ganhou de um amigo que veio do Texas. E eu fazia as carneiras, né? Eu aprendi a fazer carneiras. Aí, quando eu estava mais ou menos com 16 para 17 anos, eu sempre vi o vizinho tocando um violão bonito, que era um Delvecchio, sete bocas, né? Eu achava bonito para boa aquilo. Eu falei para ele, pai, eu vou querer um violão de presente, né? É, meu aniversário está aí. Ele falou, não, mas só posso te dar no aniversário, nós estamos em janeiro, né? Aí eu falei, não, mas eu já falei para a turma toda que eu ia comprar, o seu Galato está esperando lá e vai ficar chato para mim. Mas se eu te der o violão agora, eu vou ter que dar uma espingarda de chumbo pro teu irmão, né? Aí eu falei, não, mas faz uma força aí e tal. Eu não sei, eu vou pensar. Aí tinha lá uns 300 chapéus para entregar. Tinha uma semana de trabalho. Uhum. Logo depois que ele deitou, eu fui pro salão, minha casa era conjugada com o salão, né? E tinha um cachorro policial lá, o Lorde, que ele chamava de Lorde. Aí eu fiz as 300 carneiras. 6 horas da manhã, ele estava no salão, falou, vai lá buscar esse violão, foi o que vai fazer, né? 6:30 estava na porta do Sr. Galatas. Aí quando abriu a loja...
Da tua infância, o que você ouvia que te chamava a atenção?
Dos 5 anos, 6 anos, eu não lembro assim muita coisa. Mas quando a partir já dos 8, 9, como eu trabalhava também na tintoraria, buscando roupa, né, de freguês e tudo mais, a gente fazia tudo isso a pé. E eu conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida lá em Barretos, chamada Lino Canônico. E ele era o único ali que eu viajasse. Né? Ele se dava ao luxo de ir aos Estados Unidos buscar os discos, que não, às vezes não achava em São Paulo também.
É mesmo, ele?
É. E ele morava numa espécie, numa casa que tinha uma entrada e no fundo ele alugava para uma outra pessoa. Então, como eu, às vezes, tinha que ir para aquela casa do fundo e depois passar na dele, automaticamente eu passava pela janela dele. E ele já tinha uma vitrola Telefunken, daquelas 4 bocas, 4 caixas, que já era uma das melhores na época. Então eu ouvia aquelas coisas, Ella Fitzgerald, essas cantoras assim. Eu não tinha muita noção, eu ouvia muito rádio. Né?
Mas já tinha uma predileção, então?
É, eu já tinha alguma coisa, já estava despontando em mim já.
Gamela, qual é a primeira música?
Você diz do disco?
É, do disco, do Gamela disco. Ao vivo. Finalmente, né?
É, finalmente, mas foi duro, para me tirar de casa não foi fácil, não. Ele me levou no tapa direitinho mesmo. Agora já vai sair o Gamela Estúdio, né? Porque o Zen aí, o Andy,
tá produzindo.
Tá produzindo, ele é o dono da gravadora. Uhum. Tá doido para gravar só violão agora. Ele falou, agora, sem aquele montão de gente. Então podemos ouvir. É, a saudade mata a gente, né? É porque eu tô cantando essa. Né? E eu gosto muito dessa música. E lembra muito a minha região, né? Que eu fui criado ali perto do Rio Grande. A filosofia dela, como eu falei numa outra entrevista, não é muito boa, porque você leva a morena pro rancho, larga ela lá. Mas não tem muita maldade, não.
Mas tem saudade,
mas tem saudade no meio, então fica aquele negócio todo.
Vamos lá.
Você tem um sabor regional, né? Fiz meu rancho na beira
do rio, meu amor, foi comigo morar. E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu bem, vou embora. Vou embora e nem sei se vou voltar. E a saudade nas noites de frio em meu peito vazio irá se aninhar. A saudade mata gente, morena. A saudade é dor pungente, morena. A saudade mata gente, morena. A saudade é dor pungente. Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar. E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou embora. Vou embora e nem sei se vou voltar. E a saudade nas noites de frio em meu peito vazio irá se aninhar. A saudade mata gente, morena. A saudade é dor pungente, morena. A saudade mata gente, morena. A saudade é dor.
Esse é o Escala Brasileira e Gamela é o entrevistado de hoje. Gamela, e aos 17 anos, então, você comprou o primeiro instrumento.
É,
17. Bom, e daí como é que foi o aprendizado? É verdade que você já começou a tocar sozinho?
Ah,
como é que
é
isso?
Porque já tinha o problema da afinação, né?
Uhum.
Falei, e agora? Já comprei o violão? Não sei nada, mas só afinar esse violão. Aí tinha um vizinho lá que tocava, ele era muito, muito amigo do meu pai lá. Ele falou, não, traz aqui em casa que eu afino pra você. Aí eu passei lá todo dia, né, praticamente, né? Depois do quarto dia, ele falou assim, você não foi mais lá pra afinar o violão? Eu falei, não, eu já tô quebrando o galho já, porque eu não posso vir aqui todo dia, né? Então, em quatro dias, eu aprendi umas duas posições.
Uhum.
E com elas, eu comecei a segurar aquele som e eu afinava por aquele som. Que eu já tinha quase...
Registrou todo. Mentalmente?
É, minha vida é quase perfeito, então, uhum. Graças a Deus que não é. Na totalidade, porque senão você sofre muito, né?
É.
Porque cada ruído, uma batida na mesa, qualquer coisa, tem um...
O som do copo, né?
É, tem um peso, tem um peso específico. Então, você ouve isso durante o dia, o vento, essas coisas todas, isso é uma sinfonia. Então, às vezes, é desagrada porque está tudo fora de ordem, né? Agora, se você colocar em ordem, sim. Aí é possível, é o que Beethoven fazia, né?
Nossa, na natureza é mais fácil encontrar harmonia no que parece
mas
caos,
muito,
né?
Mais fácil, porque eu considero a música o silêncio em movimento, né? Porque, inclusive, na própria partitura, a pausa é o silêncio, né? É a música. Então, na realidade, ela é um fim para um meio, no meu modo de ver, né? Não um meio para um fim, né? Então, normalmente, a gente cata no ar, dá forma a ela, aí você é responsável. Aí você pode matar, você pode fazer o diabo com ela. Né?
Claro, você. Aí ela que está a teu serviço, né?
É, aí você está usando ela como meio. Agora, a arte pela arte é muito difícil. Quem tentou isso, que chegou assim, não muito próximo, é esse pessoal da grande música, né? Que Bach, Handel, Brahms, Schumann. Nós próprios.
Ai, nós temos uma coisa polêmica aqui para te perguntar no próximo
nós
bloco.
Nós próprios mortais aqui, coitados de nós. Eu sempre falo para a turma aqui, do Leonardo Bernstein para cima. o pessoal faz composições. Do Leonardo Bernstein para baixo, nós fazemos canções. E aí está incluído o Jobim, está incluído esses grandes compositores americanos todos, Cole Porter, Gershwin, todos eles, né?
Claro. Então vamos ouvir agora Rain.
Rain com a Marabu, né? Nós nem ensaiamos essa melodia, foi feita mais ou menos no tapa, né?
Vamos deixar claro, porque esse disco, as músicas foram gravadas
ao vivo. Foram gravadas ao vivo e praticamente sem ensaio, quase, né?
Então vamos a ela.
Rain, you just rain. Now that you're on my window pane. Before you go, will you explain something for me? Rain, I wonder why today there's such a different sky. It isn't rain, rain, it's teardrops that I see. Sad because you know my heart no longer sings. It's like a bird trying had to fly with broken wings. Oh, rain, my love is gone, but all the memories remain. So that's why the sky is so gray. You heard his goodbye when he walked away. Now both of us cry, recurring the day it rained. Rain, you just rain. Now that you're on my window pane. Explain something for me. Rain, I wonder why today there's such a different sky. It isn't rain, rain, it's teardrops that I see. Wings. Oh, rain, my
Estamos apresentando Escala Brasileira.